velhos e velhas, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo a TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo no sofá...
Olá, aqui é a Sora.
E eu sou o Ricardo Honda.
E eu sou o Eiji Tasaka, o velho.
Então coloca na manchete que hoje nós vamos falar de Sailor Moon.
Me dê sua força, pé!
Ai!
Hora de morfar!
Cruze, cruze, cruze!
Thundercat! Oh!
TV de Tubo Podcast.
Galera, Sailor Moon é um anime que é muito importante pra nossa geração. Até quem viu menos tem que admitir que ele fez parte daquele boom dos animes dos anos 90, que foi, eu acho que, o primeiro grande boom de verdade, porque como eu falei em outros episódios, tinha alguns fenômenos espaçados, Speed Racer, Zillion, mas Cavaleiros do Zodíaco criou realmente um grande boom aqui no Brasil. O segundo grande boom, obviamente, foi muito maior, foi mundial, Dragon Ball, Pokémon, e aí a gente não precisa nem comentar isso agora. Mas Sailor Moon tava ali, naqueles poucos animes que recebemos, poucos que pra nós era muito na época, né? Naquela febre da Manchete, principalmente. E era um anime que... A Sora provavelmente não teve esse problema, mas eu acho que o Wade e o Honda vão concordar comigo que a gente sofreu um pouco de bullying por curtir. Rolava isso com vocês? Rolava isso com você, Honda?
Muito.
Pois é,
não,
cara.
Na real, até eu, pela sociedade machista que a gente vivia na década de 90... Eu nem queria ver, falei, nossa, que saco, desenho de menininha e tal. Mas aí, esperando pra ver o anime da sequência, que eu não me lembro qual que era, mas era algum...
Shurato.
Algum shonen e tal.
Era Shurato, né? Shurato.
Legal. Aí eu comecei a assistir, comecei a achar legal, e aí, quando eu fui ver, eu vi até o final a série. Foi muito legal.
Eu já tava ali vendo mesmo, né, cara? Então aproveita aí. Ah, oi, de você, sofreu preconceito também? Sofreu bullying?
Não, porque eu não assisti muito, né? Vi bem pouquinho. Mas não foi por preconceito não, tá? Porque eu assistia a Patrine.
O cara que fazia o bullying.
Não,
o
mano.
Coleguinha
é.
Dele
eu vi
no colégio.
Velho.
O coleguinha dele ia no colégio lá falando que, ah, eu vi a luta da Serena. Aí
não
ele
é.
Ficava, ah,
sabe que,
menininha,
que horas que...
Não,
mano, deixa eu te falar. Eu acho que era por causa do horário, sabia? E depois no Cartoon realmente eu não me interessei, mas na época eu não vi, acho que era por causa do horário.
O Ed vindo aquele papo de sempre, né? No Cartoon tava já trabalhando, já tinha tirado minha carteira de trabalho, já...
Pô, mano,
não tava vendo essas coisas, não.
Ó, eu não tenho nostalgia com Toonami não, amigão, porque nessa época eu já tava na labuta já, hein, chefe?
Ah, eu vi muito Toonami, cara, tem muita nostalgia. E digo mais, que pouca gente lembra que antes do Toonami tinha o bloco Talismã, mas aí fica pra outro episódio.
Caiozinho, mãe, faz um Todd, eu quero ver Talismã, isso aí é Caio Hansen, amigão.
vamos voltar aqui, só. Cara, você não teve problema nenhum com isso, né? Pra você era tranquilaço ver Sailor Moon e ainda conversava com os colegas depois de boa, né?
Sim, era tranquilo, sonhava ter a Barbie do Sailor Moon e tudo mais.
Farinha mágica, me dá o poder! Vamos até as campinhas encantadas encontrar as nossas amiguinhas guerreiras. Todas juntas ao Palácio Sailor Moon. Sailor Moon é da Bandai. Super legal. Colecione esse mundo de emoções.
Tinha isso?
Tinha, passava o comercial na época que tava passando o desenho.
Sailor Moon era feito pra isso, né, Eide? Era feito pra vender boneco.
Mas
todos
Barbie? Mas
ali,
era,
né?
Licenciado da marca Barbie,
ah,
mesmo?
Não, eu chamava de Barbie porque eram esses bonecos que o pessoal chama de fashion doll, né? Que é o formatinho da Barbie lá, mas era...
Com cabelo de...
cabelo, que legal, né? Não é careca aqui. Porra, que louco.
Não é aquela boneca que teu então, cabelo é
vamos corrigir.
Parte do plástico ali.
Eu quis ter a fashion doll da Sailor Moon. Prontos.
O mundo tem pressa em salvar a Terra. Ela e suas amigas guerreiras vão acelerar seu coração com aventuras de outro mundo. Fique ligado, esta corrida estelar você não pode perder. Sailor Moon. De segunda a sexta, às 9:30 da manhã e às 5:45 da tarde.
Cara, inclusive, eu lembro até hoje da estreia de Sailor Moon, eu vendo comercial, provavelmente, da Sailor Moon, e de cara também não foi uma coisa que eu falei, pô, vou parar pra assistir isso aqui, não. Eu achava que era um desenho da Barbie, cara. Eu associava muito a imagem dela, loura, com a imagem pra Barbie.
Sério isso?
Eu achava, cara. Tava
sabendo legal, né?
Não, eu realmente não tava sabendo, nem me informei, porque não tinha muito como se informar, né, cara? Ali era o início das revistas herói e afins, né, cara? Então,
o tuxedo mágico era o Ken, então?
Era o Ken, total. Tinha um louro na série que era o Ken, né? Que era o, a gente vai falar já da história, que era a apaixonitezinha dela e tal.
Gente, eu achava que era uma continuação, quer dizer, que era uma versão anime da Patrine. Eu achava muito igual, assim.
Pô, Patrine é show de bola. Patrine eu defendo.
Não, Patrine não é legal.
A Patrine, que inclusive, isso? É o final da nossa fase Tokusatsu, né? Um dos últimos Tokusatsu que a gente recebeu. É bem próximo mesmo, cara. Acho que a Patrícia é um pouquinho antes da Sailor Moon.
É muito parecido.
É realmente, 96 ali, ano de estreia de Sailor Moon no Brasil ali. Porque os animes vieram meio que no final da febre do Tokusatsu aqui. Já tiveram umas estreias ali, Soul Brain da vida. Mas os animes vieram pra tapar um buraco que tava ficando ali, que a galera tava cansada de tanto Tokusatsu. Então, realmente, Patrine veio um pouco antes. E tem uma relação muito próxima de Sailor Moon com Patrine, que a gente vai falar já mais disso. Mas me fala aí você, ô Sora, já que você tá falando, lembra da primeira vez que você viu Sailor Moon? Lembra da situação, como é que foi?
Só lembro que virou um vício, assim, tipo...
Tu já tava vendo, né? Tu não lembra de estreia, né? Só lembra só que era uma rotina sua na Manchete assistir Sailor Moon.
Sim, todo dia. Eu lembro que teve uma época que na minha escola começaram a oferecer, tipo, um curso de pintura lá. Aí minha mãe me inscreveu no curso de pintura. Só que a aula era depois que terminava, assim, as aulas da tarde. Então, começava lá pras 6 horas. E eu queria ir pro curso? Queria nada. Sailor Moon passando na televisão, não queria nem saber de curso de pintura. Ou seja, por causa de Sailor Moon...
Eu estudei à tarde um período, eu vinha correndo pra casa também pra ver Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon, essas paradas. Nossa, era muita correria pra chegar, pode crer.
Por causa de Sailor Moon, eu não sei pintura em tecido.
Ah, sua vida deve ter... Meu Deus do céu, você deve ser uma pessoa muito bem, mal sucedida por isso, né? Faz muita falta na tua vida. Cara, e vocês, Eide e Coroa, né? Não via. Tu não vê, vou te perguntar não, porque você disse que não assistia. Ronda, você, tu lembra da estreia de Sailor Moon?
Não, da estreia não. Eu lembro do meio do caminho. Como eu falei, assim, no começo eu não via por preconceito. Eu não queria ver desenho de menininha. Mas aí eu tava meio enjoado de esperar pra começar o Shurato, aí comecei a assistir. Muito provavelmente eu assisti no começo, que eu lembro de uma luta contra essas vilãs meio demoníacas e tal. E achei mó barato a transformação da Serena e tal. Mas eu não me lembro exatamente. Sei que foi no começo, mas não na estreia.
Ela veio junto com Shurato e Samurai Warriors ali, um pacotinho que a Manchete comprou. Ela foi distribuída no Brasil pela Alien International. Quem lembra da abertura? Versão brasileira, gota mágica, distribuição Alien International. Cara, tinha muito desenho da Alien International na época.
Dragon Ball era também.
Pode crer. Cara, veio nesse pacote da Alien International ali. E a intenção naquele momento ali era realmente aproveitar o boom dos animes que estava rolando no Brasil, achar o sucessor de Cavaleiros do Zodíaco. Tanto é que chegou nesse pacote Shurato Samurai Warriors. Duas versões que a gente já conversou sobre isso aqui no episódio de Shurato. Não vou relembrar isso, que deu polêmica. Que são, não vou dizer plágio, porque já fui crucificado por isso, mas que são beberam da mesma fonte de Cavaleiros do Zodíaco, digamos assim. E Sailor Moon tem ali toda a referência, tem toda a influência, apesar de muito diferente, pra ser uma versão feminina de Cavaleiros, porque o mercado tinha ainda essa ideia de que existia produção para menino e para menina, apesar da gente achar que é uma bobagem, temos que admitir que por muito tempo isso funcionou. Realmente você conseguia vender mais bonecas e itens para meninas e para meninos quando fazia esse tipo de produção. Mas na prática a gente gostava de consumir também do mesmo jeito. Eu lembro da estreia, galera. Eu lembro dos comerciais anunciando os três animes. Eu lembro da estreia. Eu lembro de não dar muita atenção para Sailor Moon, como eu falei, porque achava que era desenho da Barbie. Mas logo, sei lá, no terceiro episódio eu tava vendo junto, tudo misturado ali. Cara, eu vi a Manchete querendo ver os animes. Eu vi até Chica da Silva e Carandiru. Carandiru não, Caramuru não. Carandiru não, como é que era o nome? Caramuru.
Porra, cara.
Caruaru.
Tá sendo bem errado, hein, cara? Carandiru.
Ana Raiz, Zé Trovão, pô. Ficava passava acho que antes ou depois. Eu sei que eu tava no embalo. Eu já vi Chica da Silva, Ana Raiz, Zé Trovão e Caruaru, cara. O importante era ficar ali, ainda via... Pô, o importante era estar ali.
Pô, Carandiru é um papo meio pesado, hein, Kai?
É que nem na, SBT. Quando eu via os animes da SBT, eu acordava mais cedo do que os animes. Eu já ficava, né? Eu já via telecurso.
Lá ele viu o quê? Presídio de Pedrinhas.
Não, Telecurso 2000, Pesque, Siga Bem Caminhoneiro e Pesque Companhia. Tava acordado mesmo, tinha que fazer, tinha que esperar começar, né, cara? Não tinha, né, que tinha Netflix, que escolhi o horário que eu queria ver, então...
Aí, Caio, você via tão bem o Caruaru, que na verdade é Mandar Caru.
Aí, viu? Eu só não lembrava do nome.
Eu não lembrava do nome
japonês.
Viajando, nome, eu não acredito.
Eu só lembrava do nome brasileiro, nome japonês eu não lembrava, não.
Deixa eu abrir a porta pra caramba.
Não lembrava do original, olha, só na versão dublada.
Do original japonês, não. Eu não li o mangá de Caruaru, de Mandar Caru. Só vi o anime,
É tudo louco.
Colei filler ainda. E funcionou, né, galera? Porque a galera realmente... É, o anime fez bastante sucesso aqui. Chegou-se a cogitar a vinda das outras temporadas, né? A Sailor Moon R, que é a temporada seguinte, chegou a ser negociado, acabou não vindo, porque os brinquedos, os acessórios, os itenzinhos que foram vendidos não venderam o suficiente pra que a Alien e tudo mais achasse que valeria a pena.
Tu comprou, Riquinho?
Então... Eu não comprei, cara. Na verdade, eu tenho pouca lembrança da... Eu tenho pouca lembrança dos brinquedos da Sailor Moon. A Sora lembrou da Barbie Sailor Moon aí. Eu lembro que tinha os acessórios dela, não tinha, ô Sora?
Agora você já pode ter tudo da Sailor Moon. A caneta mágica, o kit de beleza com todos os seus poderes, o lindo porta-joias e a brilhante estrela mágica. Farinha mágica, me dá toda a sua energia! Sailor Moon é da Bandai. Super legal! Sailor Moon, entre pra essa linda e poderosa turminha!
O Cetro, o Prisma Lunar, as paradinhas, vendia também, não vendia?
Vendia, inclusive, nessa época estava em surgimento as lojas de 99, mas eu lembro de comprar brinquedo pirata de Sailor Moon no supermercado.
E no desenho era uma Sailor Moon meio nada a ver, né? Tipo, era uma versão fake da Sailor Moon, outro traço, né? Eu lembro dessa porcaria também.
Sim, eram Sailor Moons piratas, assim, o suficiente pra não dar processo, mas parecido.
Uma Sailor Moon morena, tá ligado?
Com cabelo azul, se eu não me engano. Lembro de alguma coisa bem vaga.
Sim, lança assim.
Ah, a gata do sinal de lua!
Não sou uma gata qualquer, como se atreve?
Oh, ele está falando, não é possível, estou ficando louca!
Vou me apresentar, o meu nome é Lua e estive te procurando, minha querida Serena. Antes de mais nada, devo lhe agradecer por ter me tirado aqueles curativos no outro dia. Sabe, com aqueles curativos eu não podia falar e a minha capacidade de investigar não funcionava. Aqueles garotos estavam me causando problemas. Ah, que bom que te encontrei finalmente. Tenho uma surpresa pra você. Eu lhe trouxe um pequeno presente. Mas eu quero falar com você. Escute.
Ah, eu posso mesmo ficar com ele?
É claro.
Obrigada, muito obrigada.
Serena, eu quero que você preste atenção. Ultimamente estão acontecendo uma porção de coisas estranhas em Tóquio que nem mesmo a polícia pode controlar. O inimigo anda solto pelas ruas da cidade e você terá que combatê-lo, Serena. Você é a nossa guerreira escolhida. Além disso, terá outra missão, reunir-se com as outras guerreiras para se encontrarem com a nossa princesa.
Tudo bem, mais alguma coisa?
Sailor Moon tem aquele formato Mahou Shoujo, né? Primeiro, explicando, Sailor Moon é um anime e um mangá shoujo, que seria a contrapartida do shonen, que a gente falou no episódio de Shurato, de Hakusho e tal, que é aquele formato pra garotos, sempre com personagem, uma equipe que tem que enfrentar os inimigos, é aquele formato do Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, Pokémon e afins. O shoujo já é aquela versão dedicada ao público feminino, geralmente envolvendo muito romance e coisas do tipo, e algumas vezes também envolvendo magia e lutas. É aí que encaixa um subgênero que é o Mahou Shoujo, que foi traduzido no ocidente como Magical Girl, Garotas Mágicas, que influenciou muita coisa, cara, muita coisa. A gente viu muita coisa ocidental surgindo graças aos Mahou Shoujo. Há quem diga que a própria She-Ra é influenciada pelo Mahou Shoujo que tava bombando lá no Japão, sabe? Então,
olha só.
É, isso é uma teoria da galera aí, não tem uma afirmação. O criador nunca, sei lá, Mattel, sei lá quem criou, nunca chegou e falou, não, foi, não falou que foi. Mas dizem que tem uma relação aí. A criadora do mangá original é Naoko Takeuchi, que por um acaso é casada com o...
Deus Sagrado.
Yoshihiro Togashi. Tu acha ele sagrado? Yoshihiro Togashi? O criador de Yu Yu Hakusho? Se amarra nele pra caramba.
Só por ter criado Yu Yu Hakusho já é monstrão, né, velho?
É. Sim, pena é que gênio. Ele não termina o Hunter x Hunter, né?
Cara, tá, e sabe o que eu tô achando? Eu tô sentindo que ele vai voltar com o Yu Yu de alguma forma, sabia? Esse ovazinho aí.
É,
voltou.
Eu Será? Acho que é alguma coisa, hein, cara.
Inclusive, recentemente, ele em entrevista disse que ele precisa terminar Hunter x Hunter, que já é uma coisa que ele não aguenta mais, tem que terminar. E o lance todo lá com ele não é só falta de ânimo, não, cara. Eu tava lendo um pouco da história do cara. Ele sofre de problema de coluna tão sério que ele precisa passar a maior parte do dia deitado. Isso atrapalha ele de trabalhar. É, cara.
Tá, mas toda vez que sai um Dragon Quest também, ele dá uma viajada, né, velho?
Todas as muitas páginas do Hunter x Hunter atrasadas, foi a Naoko que terminou simulando o traço dele, sabe? Então, acho que tem um pouco de preguiça, mas também tem um pouco de... Realmente o cara tá ferrado.
Um cara mangaka famoso como ele também tem 20 assistentes, né, cara? Dá pra ele fazer, assim, só o roteiro e deixar alguém pra fazer o traço, entendeu?
Eu não sei, sabe por quê? Eu, com edição, como é que você fala? Ah, vamos sempre... Eu sou apegadão à edição do podcast.
Ele não é o cara mais caprichoso do mundo. É só você pegar pelo final do Yu do mangá.
Eu acho que quando o desenho dele começa a ficar ruim no final do capítulo é quando dá a fisgada na coluna. Aí ele tem que deitar. Aí ele... Pô, falta terminar uma página. Aí ele vai e faz qualquer coisa pra deitar, tá ligado? Mas o tema não é, né? A gente já falou de Hakusho. Vamos falar da Naoko, cara. A Naoko, ela, veja, você é formada em química e trabalhou na área farmacêutica. Só que ela estudou, na juventude dela, na faculdade, ela estudou desenho.
Intensiva.
Não, é tecido, cara. Não é intensiva. Tu entendeu intensiva?
Era intensivo.
Era intensivo. Sora,
tu fez curso,
cara,
de pintura em tecido?
Putz.
Tecido. Não, ela não fez, ela faltou.
Eu não fui, mas eu era criança.
Entendi, pintura intensiva.
Não,
intensiva.
Tecido.
O que é intensiva? O que é pintura intensiva? A pessoa tá pintando e fica um cara em cima. Pinta mais, cara. Pinta com vontade. Pega esse pincel, pinta com força. Bota azul no vermelho agora. Faz roxo. É assim que é pintura intensiva? Ai, meu Deus do céu. E a Naoko, ela fez na faculdade desenho, né? E fez também... Estudou astronomia. Então veja vocês, ela tem um lance
tipo Leonardo
com...
Leonardo da Vinci, então.
É tipo isso. Ela tem um lance com planetas e coisas do tipo, então não é à toa esses elementos serem usados ali. Só que a Naoko, ela bombou primeiro ali com um mangá, que se eu não me engano tem apenas dois encadernados, dois tankobons, e inclusive eles saíram no Brasil também pela JBC, que é o Codinome Sailor V, que contava a história da Sailor Venus, que a gente conheceria depois como Sailor Venus, né? Esse sucesso, que foi publicado lá, a editora Kodansha publicou, chamou a atenção da Toei e chamou a atenção da Bandai, que viram potencial. Pô, era uma heroína desse gênero Mahou Shoujo, e o próprio editor dela deu a ideia dela botar a roupa de colegial japonesa, porque é uma roupa que tem se relaciona muito com as meninas, porque elas, a consumidora desse tipo de quadrinho é a colegial, então elas se identificam muito, e acredito até que tenha um pouco de intenção de pegar um pouco fetiche do público masculino também nesse caso, né? Não vou dizer que não. Sim. Tem. Então, deram essa ideia pra ela, ela criou esse conceito, tanto é que Sailor é de marinheiro, é como eles chamam a roupa lá. E quando essas empresas viram o potencial, que foi sucesso de vendas e poderia vender bonequinho, fazer uma animação bacana, chamaram ela pra reunião, a Kodansha, a Bandai de brinquedos e a Toei da TV, e falaram, olha, é muito bacana, vamos fazer isso aí virar uma animação e já vai entrar com uma linha de brinquedos e tudo mais. Só que você podia ampliar isso aí, aprofundar mais os personagens, criar um grupo e tal. Porque a Sailor V, ela era uma mistura do Mahou Shoujo tradicional, né, da menina mágica e tudo mais, com o Tokusatsu. Existe um gênero de Tokusatsu feminino que a gente não teve pouco acesso, a gente só recebeu a Patrine aqui no Brasil de elementos, mas... Tipo, teve muitas séries desse gênero, que era a personagem feminina de Tokusatsu, que tinha aqueles dilemas de romance também. Era quase o Shoujo transportado pro Tokusatsu. Eu lembro que a Patrine mandava o uniforme dela pra lavanderia, aí não entregava tempo dela lutar contra o crime. Tinha uns lances bem humorados, assim, de menina, sim, sabe?
Que zoado.
Porra, como é que ninguém percebia que chegou a roupa da Patrine lá? Eu não sei, mas acontecia isso. E essa série Codinome Sailor V é baseada nesse conceito, cara. Daquela heroína solitária que se transforma pra enfrentar os inimigos e tudo mais. E aí, quando deram essa ideia pra ela, falou, beleza, vamos lá, eu vou criar uma nova série aqui. E foi quando ela criou Sailor Moon. ainda misturando Mahou Shoujo com uma série tokusatsu, e aí sim, com um gênero, um subgênero tokusatsu muito popular, que é o Super Sentai, que era aqueles heróis coloridos, a equipe de 5 heróis e tudo mais. E vocês vão ver no decorrer da nossa conversa aqui como tem elementos de Super Sentai e tokusatsu no geral na Sailor Moon, assim, é demais, demais. E eu só percebi um dia que eu li, acho que foi uma análise do J-Box, um site que eu gosto muito, falando disso, aí, bum, minha cabeça explodiu, eu falei, caramba, pode crer, aquilo ali é tokusatsu pra caramba, isso aqui também. E, putz, cara, acho que vocês percebem isso no Sailor Moon?
Ah, só por aquela simetria que tem entre os membros e tal, você já meio que sente um pouco de tokusatsu ali, né?
O Henshin Time, né, a hora da transformação.
Sim, totalmente.
Uma coisa que eu achei interessante é que esse codinome Sailor V, ele virou, né, uma coisa dentro do universo de Sailor Moon.
Sim,
ela
sim,
existe
na história
dentro do universo de Sailor Moon, isso é interessante.
A forma como ela juntou os conceitos, a gente vai, quando contar meio que o enredo da história, a gente vai falar disso, é genial, cara, genial. Ela mandou muito, muito bem. E aí rolou esse lance, a série estreou lá em 92, e muito engraçado que o mangá de Sailor Moon saiu em 92, próximo anime também saiu, as estreias foram quase que simultâneas, e é um anime que ele é muito próximo do mangá, ele tem suas inserções, tem suas alterações, ele não chega nem a ter fillers no sentido de aumentar muito, sabe, de aquele lance do anime que tá alcançando o mangá e tudo mais, ele tem mais porque de linguagem mesmo, uma linguagem diferente, você vê algumas coisas diferentes. A Naoko, inclusive, fala que acha o anime muito mais shonen do que shoujo em alguns momentos, porque a produção do anime era muito, muito composta por homens, e ela acha que eles botaram muito a visão deles lá e tal. E às vezes eu percebo mesmo que a ação, às vezes, predomina até mais do que o romance no anime, sabe? Uhum. Eu já tive a oportunidade de ler uma coisa do mangá e tem bastante diferença. Principalmente o fato de, por exemplo, o mangá, ele começar já na segunda edição aparecendo outra Sailor e o anime disso demorar pra acontecer, né?
Então, por isso que eu acho até engraçado comparar um pouco com shoujo, que quando fala shoujo pra mim, eu lembro de um anime que seja muito mais fofo. Eu acho que Sailor Moon é até mais, tá mais pra shonen, assim, com meninas, do que pra shoujo mesmo.
É, porque o anime, como ela falou, tem essa visão mais masculina, porque ela ficou encarregada do mangá e toda a equipe lá que tava adaptando o mangá pro anime era composta por homens, né? E tinham liberdade pra alterar uma coisa ou outra. Então eles realmente botavam a visão deles. E o Mahou Shoujo, o Eiji, ele tem uma pegadinha um pouquinho mais ação também.
Um pouquinho shonen, né? Não, e tem uma parada que é legal, que o traço da Naoko, ele tem muito daquela coisa do shoujo, que tem muito brilho, tem aquela coisa da maquiagenzinha, não é aquele traço mais desleixado do shonen em geral, né?
O rímel, aquele olho curtido de rímel, a menina tá sempre maquiada, crer, né? Pode crer. A gente teve o quê de Mahou Shoujo até aqui no Brasil. A gente teve um anime que o Honda gosta muito, que é o Guerreiras Mágicas de Re-Earth, que eu também gosto muito.
Sim, muito
que
bom.
Passou. A gente até falou dele no episódio de Shurato, porque tem uma relação muito próxima. Recomendo muito vocês ouvirem o episódio de Shurato e de Hakusho, essa nossa subsérie aqui de animações aí da Manchete, dos anos 90.
Sakura animes, né? Também, né?
Sakura também passou aqui.
Nossa, verdade.
Teve alguns mais
da TV...
Correcto. Então, isso que eu ia falar, alguns mais da TV a cabo que chegaram até a passar na TV aberta rapidinho, Corrector Yui foi um. Super Pig, que é uma sátira, uma roxojo, mas é uma roxojo também, passou.
É muito bom.
Eu lembro daquele Super Doll Lika-chan, passou no Cartoon Network. Eu lembro que a gente fez um episódio sobre Locomotion, tinha aquele Cyber Team Akihabara, que era maneiro demais também, que passava lá.
Cyber Marionette entra nisso ou não, né? Porque ele é mais erótico, né?
É mais shoujo. Tinha ação, né? Mas é porque
esse
não tem
o
elemento...
Shoujo, eu quase acho Eki, de tão erótico que é.
É, e não tem aquele elemento da menina se transformando. Porque o Mahou Shoujo, o Magical Girls, ele tem geralmente aquela plot da menina frágil e que não tem poderes, que é escolhida...
É, não, nada a ver.
Para cumprir um objetivo e ganhar poderes. Para pensar. Pega todas as que a gente falou aqui. Guerreiras Mágicas... É, Sakura, Sailor Moon, Corrector Yui, todas têm essa plot principal. É igual o Shonen, que se divide, sei lá, nos colecionáveis. Pokémon, Digimon, também muito parecido. Aí você pega lá os de porrada, o Hakusho, Dragon Ball. Eles têm meio que uma base, sabe? Então o Mahou Shoujo tem essa base aí. O Saber Jage é uma coisa mais elaborada, diferente.
Faz sentido. Muito obrigado, mestre.
De nada, cara. Eu tô aqui pra isso.
Transformem-se pelo poder do Prisma Lunar! Meu
agora dirijam-se até o ponto D do Polo Norte.
Mas como?
Juntarão toda a sua força e se teletransportarão.
Nós estamos machucados, portanto ficaremos aqui. Só iremos atrapalhar. Vocês estarão bem, não é?
Se as guerreiras juntarem toda a sua força, certamente derrotarão a Rainha Beryl.
Bom, a gente vai agora contar um pouquinho pra vocês da história de Sailor Moon. Obviamente, muitos de vocês já conhecem, viveram nossa geração. Quem não conhece aí vai poder ter um incentivo pra pesquisar aí, porque vale a pena, cara, é bacana. Só que eu queria começar com a nossa cantora oficial, bióloga, que é a Sora, que vai cantar a abertura de Sailor Moon, a versão brasileira mais popular aí. Sora, manda ver.
Sim, gente, só avisando antes, eu sou mais bióloga do que cantora, mas vamos lá. Mesmo querendo, não posso ser sincera, pois nos meus sonhos eu me confesso, e nestes sonhos voam fantasias que muita insônia me causaram.
Agora mesmo queria ver-te, estar contigo sob a luz da lua, mas essa luz não me deixa dizer-te que quer viver nova emoção. Um caleidoscópio
tá bom já.
Cara, essa era um dos casos que a gente viu no Brasil de abertura bem feita, né? Porque, por exemplo, Sim. O Guerreiras Mágicas, que o Honda defende, não teve uma abertura muito de qualidade aqui não, né?
É bem zoada a abertura.
Eu acho bonitinho. Eu sei que é desafinadinho, mas acho bonitinho.
Nós somos as Guerreiras Mágicas, mágicas. No despertar do sonho a gente vai se encontrar. Nós somos as Guerreiras Mágicas, mágicas. No coração do mundo a gente vai viajar. Oh, 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 oh.
É naquela pegada tipo do Cavaleiro Zodíaco que saiu a segunda abertura dos Cavaleiros, que é aquela que nos anos 90 tudo era dance, né?
Ué,
tudo
tinha é batida.
Aí a Guerreiras Mágicas era bonita essa pegada aí, cara. Não tinha nada a ver com a original. A Sailor Moon é uma bela adaptação da original. Agora, eu gostava muito do encerramento também.
Marcelinho, seja bem-vindo ao TV de Tubo, Marcelinho.
Meu Deus.
Estrelas, nos
Mano
proteger.
Do céu.
Você não lembra não, cara?
O que foi
Mano
isso?
Mano do céu.
Tá cara de que é o contrário aí, cara.
Ah, cara, eu gostava muito também da abertura. Ô, Sora, tem aquela parte famosa que era o... No calendoscópio é meu coração.
Na moral, cara, você tá me ofendendo cantando, sério.
Era muito bom, cara, muito bom, muito bom. O pessoal tá ouvindo aí as aberturas todas durante o episódio, tô abusando aí da trilha sonora de Sailor Moon. A OST também, os sonzinhos que a gente ouvia no decorrer dos episódios são muito marcantes também. Vocês estão ouvindo aí de fundo do episódio. O anime se chama originalmente Pretty Soldier Sailor Moon. Em japonês seria Bishoujo Senji Seramon. Alguma coisa do tipo aí. Eu não sei, essa pronúncia eu não tenho nenhuma facilidade, né?
Seramon. Posso fazer uma curiosidade rápida aqui?
Claro, manda ver.
Em Portugal, o anime se chama Navegante da Lua.
Pô, maneiro.
Olha aí.
Maneiro mesmo.
Mas que ela se apresenta como Sailor ou Navegante? Eu sou a Sailor Navegante.
Navegante. Mercúrio, Navegante.
Ah, não, não acredito.
Ah, maneiro, pô.
Juro. É porque cara, português sempre traduz tudo, cara. Impressionante.
É, mas, poxa, a roupinha delas é mó baseada em marinheiro.
Ah, sim.
Sailor é marinheiro, pô.
É, pô. É. E aí o anime conta a história da, na versão original, o Zagi. Que pra gente era o Saki que fala, né? O Saki. É bom ter alguém de origem japonesa aqui. Qual na versão original, Sora?
Na versão original, o Saki Tsukino.
E aí ela virou a Serena aqui. Isso, na nossa versão. No lembrando de uma coisa, galera. Vocês lembram que esses animes chegavam pra gente via Europa. O boom tava acontecendo na Europa. Na América do Sul e Espanha e tudo mais. Então chegava pra gente com suas traduções. Nunca vamos esquecer que o Tsubasa Ozora, do Super Campeões, virou Oliver. E ali surgiu o Benji e surgiu o Carlos. E nunca vamos esquecer do Samurai Warriors, que eu nem sei quais são os nomes originais, mas eles tinham nomes europeus, cara. Hector, César, Tristan. Nomes europeus, cara. Francês, sei lá que porcaria era essa. Então, assim, cara.
Francês, sei lá.
É, então a gente pegava a versão da Europa e, cara, vinha dessa forma.
O nome japonês não era Hector?
Não.
Mano.
É cultural.
Olha o som do vidro quebrando aí, mano.
Não, Hector é muito mais legal, cara. Muito legal.
Não sei qual é o original pra falar que é muito mais legal. Agora eu vou pesquisar.
Sabe como é que é o nome do Shiryu em japonês?
Shiryu?
Caraca, eles Shiryu trocaram mesmo. Até do Shiryu.
Não, é Shiryu mesmo.
Ah, tá.
Gente, era Shiryu.
Shiryu.
Não vem, não. Eu me irrita quem fala, chama o Yoga de Hyoga. Me irrita também quem chama o Sasuke de Sasuke. Me irrita quem chama Sakura de Sakura. Eu não gosto dessas coisas, gente.
Pô, tá se irritando à toa, vai morrer cedo, hein, Hyoga.
Eu sou da época do fansub, cara. A gente não sabia nem a pronúncia. A gente ouvia o japonês falando, mas a gente lia como tava escrito ali. É isso aí mesmo.
Não, pessoal, é Serena até que é um nome bacana, né? Em Portugal, porque assim, na verdade, não. Vou falar.
Você morou em Portugal, Ronda? Você tá falando tanto em Portugal?
Não.
É só uma curiosidade aqui.
É porque recentemente.
Então, Ronda, conte isso aí que você vai contar agora. Conte com sotaque português.
Mas pá.
Gente, aí você sabe muito. Você sabe muito de português.
Opa, em Portugal, como pegaste o nome inglês, que em inglês seria Bunny, de coelho, o Sag, em Portugal a protagonista chamava-se Berta Tsukino.
Mas sério, você tá tentando fazer um sotaque português mesmo? Porque tá falhando miseravelmente, mano.
Você tá, tá parecendo que tá tendo derrame, cara.
Pô, esse é o Roberto Leal com hemorroida, mano.
Sei lá o que é isso aí.
Ai, que loucura, gente. Então, ela chamava Berta Tsukino em Portugal. Isso é bizarro, Berta.
E ela é típica personagem de Mahou Shoujo, né, cara? E também do Shonen é muito parecido. Ela tira notas baixas, é esquecida.
Esfomeada, lesada.
Esfomeada, tá sempre atrasada.
É
apesar
o Yusuke,
de
ser é o Goku, é tudo igual.
Extremamente... mas ela não é malvadona. Ela chega sem
gênero. Malvadão. É o Goku.
Yusuke é malvadão, cara.
Não, ele é bonzinho.
Ele é tipo bad Goku, boy.
Pois é, uhum. Ela o tempo inteiro sonhando em encontrar o amor da vida dela. E ela já começa a série apresentando isso, que ela tá atrasada pra escola, a mãe dela tá atrasada, chamando ela. E ela tem aquela uma família ok, né? O pai, a mãe, o irmão mais novo, tudo tá tranquilo na vida dela. Só precisa se preocupar e tirar uma nota boa que ela não consegue tirar. E aí, cara, ela encontra, numa dessas idas pra escola atrasada, uma gatinha na rua, uma gatinha preta.
Sim, meninos estão... batendo, agredindo, assustando a gatinha. E ela
vai e defende.
Percebe que a gata tá com uns paradrapos assim na testa. E tira, quando tira, vê que tem um desenho de uma lua, assim.
É, mas fica por isso mesmo, naquele momento, né? Ela deixa a gatinha lá e vai embora.
Ela tá atrasada e fala, só que tô atrasada, tchau, e vai embora.
É, pois é. E aí depois a gatinha vai atrás dela e descobre-se que a gatinha se chama Lua e fala. Lua na versão brasileira, né? Porque na original é Luna.
É.
Levando em conta também que tem algumas mudanças de dublagem. Porque a gente tá focando aqui, galera, na primeira temporada de Sailor Moon. A gente não vai falar das demais nesse episódio. A gente vai só mencionar no final. Então se vocês quiserem depois de um episódio sobre as outras, vocês pedem aí que a gente vê se faz. Mas tem diferenças de nomes, assim, na versão original da Manchete. E na R em diante, que passou no Cartoon Network com a dublagem da BKR. E tudo mais depois, né? E a Lua vai lá e explica pra ela depois, cara, que ela é uma Sailor, que é uma guerreira mágica lá que precisa encontrar a princesa da Lua pra impedir que o Negaverso que destruiu lá o reino original deles lá da Lua, lá que destrua a Terra também e tudo mais. Então, assim, a rainha lá da Lua mandou a sua filha pro futuro pra ela reencarnar um dia, né? E ela mandou também todas as Sailors, as guerreiras que protegem a princesa. Mandou também o príncipe e mandou também os dois escudeiros dela ali, que era a Lua e o Artemis, né? E todos eles reencarnaram nesse mundo. A Lua virou uma gatinha e ela encontra a Serena e diz que ela é uma Sailor. Ela é Sailor Moon, que defende a Lua, tem o elemento da Lua e tudo mais. E nesse momento ela explica ali, tá rolando um lance todo lá na cidade, o pessoal tá tendo energia drenada. Uma historinha inicial, porque a gente sabe que essa série, outro elemento de Tokusatsu que tem aí, diferente dos outros dos animes, ela não é uma muito seriada, ela é meio... Era uma série procedural, tipo Monstro do Dia, sabe? Os episódios meio que começam e se fecham ali e tem uma trama de fundo acontecendo, que em alguns episódios ela fica mais em destaque, mas na grande maioria não fica. Isso é muito Tokusatsu, né, galera? O vilão vai lá, manda o monstro atacar a cidade, os heróis defendem e depois acaba tudo bem, né? Exatamente, Sailor Moon, 90% dessa primeira série do Sailor Moon é isso, né? O que é até um pouco cansativo no meu ponto de vista.
Uma das críticas, né, que quem lê o mangá faz ao anime é que tem filler pra caramba.
Tem bastante, cara, porque... Bom, 46 episódios ali a primeira série, né, cara? O mangá, ele não tem essa diferenciação de Sailor Moon R, S, Super S, Stars, que são as temporadas seguintes, que a gente não vai mencionar com detalhes aqui. Lá é tudo Sailor Moon no mangá, né? Mas se você para pra pensar, eu acho que, sei lá, 4 tankobans ali cobre toda aquela primeira trama que a gente tem 46 episódios aí pra caramba, né? Eu lembro, inclusive, galera... Que a Lua conta ali pra Serena, ela se transforma em Sailor Moon, começa a lutar contra o crime. E depois a primeira Sailor vai aparecer lá pelo episódio 6, depois lá no episódio 10 aparece a segunda. Aí fica tipo, só essas três um tempão. Cara, elas são muito espaçadas assim, o surgimento das Sailors, sabe?
Tanto que na primeira abertura só tem as três primeiras.
Exatamente, elas ficam mais de 20 episódios, né, aparecendo só elas, né.
Uhum.
Que a abertura tem uma mudança de, lá pro episódio 20 e pouco, de cenas, mas a música continua sendo a mesma, né.
É, eles só mudam as Sailors que aparecem.
É, pois é. E aí depois que a Serena, a gente não dá contato com detalhes tudo, mas a Serena se transforma em Sailor Moon, e tem outro personagem aí muito interessante, que é o... Aí vem o lance de nome, né. Ele seria, eu acho que a pronúncia seria Tuxedo Mask, né, Tuxedo Mask.
As pessoas falam Tuxedo Mask.
Então, na série original, ficou dublado dessa forma, mas eu acho que não é o jeito correto de falar.
É, eu falei de que
eu sou um japonês tentando falar Tuxedo.
É Tuxedo mesmo? Então eu errado
não,
sou,
não,
certo,
não.
Tá certo.
É Tuxedo, entendi. Só que um japonês falando isso, acaba falando Tuxedo.
É Tuxedo. Que esse Tuxedo aí é um referente a terno, né? Vestido roupa de gala.
Tuxedo,
né?
É um terno.
Tuxedo.
É.
Tuxedo. Ele não parece o Zorro? Ele lembra meio que um Zorro moderninho, né?
É, lembra.
Que
é
com certeza.
Que é um personagem que sempre aparece ali na hora que ela tá no perrengue pra dar... Ele só aparece pra jogar, sei lá, uma
o
rosa.
O nome dele é bonito, de verdade, assim. Eu sempre achei bonito. Darion.
Então, e olha que esse não é o nome verdadeiro dele, a gente vai chegar lá. Ele sempre joga uma rosa ali só pra distrair o vilão pra Sailor Moon se recompor e dar o golpe final dela ali. E depois ele vai embora.
Cara, eu sempre achei que ele ia ter um poder super foda e ele só jogava a bendita flor. Ficava mó decepcionado.
Não, depois
com esse
ele
cara.
Participa mais, ele tem uma importância na história, mas.
Sim, sim.
Como a série tem muito filler, como a senhora falou, ele fica muito tempo só aparecendo lá do alto pra ajudar ela a ir embora. O interessante é que, como o Ed falou, ele é o Darian, que é um colega dela, que mais velho que ela, que irrita ela demais. Ele é tipo aquele playboy meio metido, que só anda de roupa tudo arrumadão e tal. E ela odeia ele, mas ela é apaixonada pelo Tuxedo Mask.
Sim, é não porque tem uma rixa, né, entre a Serena e o Darian, tipo, em todo episódio ela tá fazendo alguma coisa e ou ela tromba nele, ou ela acerta ele com alguma coisa, ele começa
ele
a zoar
ela. Ele
para e
zoa ela, é. Ele sempre sacaneia ela. Pois é.
Gente, o nome do Tuxedo Mask em Portugal
é
O Mascarado.
Caraca, mano. Esse cara...
Mascarado.
Você tá usando a Wikipédia de Portugal?
O Honda tá querendo pegar nosso público português aí, dos ouvintes portugueses.
Não, gente, sério, façam esse exercício. Qualquer coisa que vocês veem de cultura pop, vejam de cultura pop, joguem no Google de Portugal pra ver a tradução.
A versão japonesa não é Tuxedo Mask, é Tuxedo Kamen, porque Kamen é mascarado lá, tipo Kamen Rider, tá ligado? O motoqueiro mascarado, o piloto mascarado, algo
da
do tipo.
Hora.
Então fica essa curiosidade aí também. E ele usa aquela roupa lá meio de zorro, meio terno e tal, uma cartola e um óculos todo moderninho, né? Um óculos meio pontudinho assim e tal. E ele tem esse lance meio Clark Kent, né, cara? Porque o que diferencia ele do Darien é só o óculos que ele bota e tira, praticamente.
Todo mundo nesse anime todo mundo. A Serena não tem nada que faça as pessoas não reconhecerem ela.
Pois é, pois é.
Tem mesmo.
E uma coisa que a Sora falou que é muito legal, que no primeiro episódio, antes dela se transformar em Sailor Moon e tudo mais, saber de tudo isso, um dos prazeres dela é ir no fliperama, né? Isso até é uma coisa muito bacana.
Ela é apaixonada pelo dono do fliperama.
Ah, é, exatamente. Então, ele que é o cara que... Parece muito Sakura Card Captors, que ela gostava do Yukito, e o Yukito não dava bola pra ela, achava ela só uma menininha, uma garotinha novinha, legal. Mas acabou que ela se envolveu com o Kerouac inimigo dela ali, o cara brigão, que nunca se dava bem com ela. Basicamente a mesma coisa, ela gostava do dono do fliperama, que era, acho que era Andrew o nome dele, na nossa versão aqui. E ele tratava ela muito bem, por isso que ela adorava ele, lourinho e tudo mais. Ele parecia o Ken, cara, da Barbie.
Parecia.
Só que ele via ela como uma criança, cara, uma menininha. Ele era da faculdade, era da turma do Tuxedo Mask, do Darin, né?
Ele é todo simpático, né? Depois até a Lua chega lá, ele começa a fazer carinho na Lua, a Lua começa a gostar dele também.
Pois é. E ela sempre vai nesse fliperama pra ver ele, e ela joga o jogo da Sailor V, cara. Que é uma plataformazinha lá, de estilo NES ali. Apesar que quando ela joga em casa, parece aquele SG-1000 da Sega, sabe? O console que ela joga? Que é branquinho assim, tá ligado? Eu acho que era aquele pré-Master System, pré-Mark 5, sei lá como é que era o nome do japonês lá.
3.
Mark 3, isso. E ela joga muito esse jogo, e aí foi o que a Sora falou. Nesse universo de Sailor Moon, a Sailor V, que é daquele mangá anterior, ela é estabelecida. Ela é uma heroína que protege a Tóquio ali, entendeu? E ela tem um visual muito parecido com a Sailor Venus mesmo, que ela vai se tornar isso, só que com um óculos, né?
Isso.
E fica uma curiosidade aí, um óculos tipo a máscara. Fica uma curiosidade. No mangá, a Sailor Moon tem um óculos no primeiro momento, que ela, uma máscara que ela usa em alguns momentos, depois ela abre mão. Então, no anime isso foi abolido, mas no mangá tem, o que mostra que eles tiveram pelo menos uma preocupação ali. A Naoko teve a preocupação dela esconder a identidade dela de forma mais eficaz, né? Ela tem um visorzinho ali, mas...
Pelo menos, né?
Mas é igual o Cavaleiro Zodíaco, cara. O Cavaleiro sempre tomava o primeiro golpe na testa para pro Elmo voar longe.
Sim,
e o Kurumada poder desenhar mais fácil a cara deles. Era sempre
Pode
assim.
Crer.
Era sempre assim. É impressionante. Então ela tinha esse elemento aí também. E galera, depois que ela vira a Sailor Moon, no decorrer dos episódios, fica meio repetitivo o monstro do dia. A vilã era a Rainha Beryl, que era uma enviada lá do Negaverso lá pra poder achar primeiro a princesa. E rola um lance também dos cristais do arco-íris, que juntos formaria o cristal de prata, que daria poder pra quem obtivesse ele e tudo mais. Tem um segundo momento no desenho ali, na série, que aparece esses cristais e tudo mais. E esses cristais, eles transformam as pessoas em monstros e tal. Isso vem num segundo momento ali. E no decorrer da série aparecem seus guerreiros ali. São quatro guerreiros ali que servem a Beryl, que é o Jedite, que morre logo nos primeiros momentos da série ali. Ele nem chega a conhecer todas as Sailors. Tem depois o Nefrit, que tem uma história muito interessante, porque existe dois amigos da Serena que aparecem que não são personagens com poderes, né? Que é a Molly Baker, que é aquela menininha lá que é a melhor amiga dela. E também tem aquele personagem de óculos fundo de garrafa. Parece que é um... O óculos dele tá com um negócio de hipnose, sabe?
O Kevin,
Kevin, exatamente. Esse personagem, inclusive, tem na Super Pig. A Super Pig é tão sátira que ele tá lá também. Ele aparece na Super Pig. É sério, é muito bacana. O Kevin tá na Super Pig. Não sei se é o mesmo Kevin, mas o personagem tá lá. E essa Molly, cara, esse Nefrit aí, o segundo guerreiro depois que o Jedi morre, o Nefrit se apaixona por ela. Então ele meio que se arrepende no meio do processo todo, sabe? E aí tem o terceiro, que é a Joisite, que é uma mulher, né? Joisite. Então, ficou mulher na dublagem, é isso? Ou como é que é o esquema, Sora?
Foi trocado.
Foi trocado, né? Era só um cara andrógino, não é isso?
Uhum.
Pois é. E na dublagem ficou uma mulher. Todos eles eram bem cabeludos e tem um visual mais andrógino, mas a Joisite é que tinha mais. Na dublagem ficou sendo uma mulher. E ele tava sempre lá perturbando o Nefrit, cara. Ele sempre tava perturbando. Ele que meio que assume o negócio depois que o Nefrit morre, protegendo a Molly e tudo mais. E por último, aparece o Kunzit, que é um cara parrudão tal, cheio dos poderes lá. Os nomes são horríveis, né, galera? Parece nome de doença. O que você tem? Tô com Zoisite, cara. Peguei uma Zoisite.
Tipo Puts, isso.
Cara. Tô com Kunzit aí, cara. O que é Kunzit? É doença no c... Sacanagem.
Que Quem é você?
Vou me apresentar. Sou nada menos do que Tuxedo Mask. Não ganhará nada se continuar choramingando Sailor Moon.
Mas quem está choramingando?
Fez um bom trabalho, Sailor Moon. Não esquecerei. Nos veremos em breve. Até mais.
Excelente trabalho, Sailor Moon.
Mas que lindo!
A segunda Sailor que aparece no desenho é Amy Mizuno, né? Que é a Sailor Mercúrio. E essa foi a única que manteve o nome aí do japonês pro europeu, que consequentemente...
Não, a Marge também. A Marge também era...
É, a Rei também. É verdade. É, essas duas mantiveram aí o nome. Verdade, a Rei, eu não lembrava que era Rei.
E fica uma curiosidade, cara. É, acho que na versão BKS de Sailor Moon R e tal, elas viraram Sailor. É, Mercúrio, Marte, Júpiter, Vênus. Na versão da Gota Mágica, da Manchete, da primeira temporada, os nomes eram os originais. Como era Sailor Moon, era Sailor Mercury, era Sailor Mars, e aí Júpiter e Vênus e tal, não tinha como mudar, né? Porque a pronúncia é essa mesmo.
Não, eu lembro de Mercúrio também, não lembro de Mercury, não.
Ela era Sailor Mercury, mas ela usava os poderes falando Mercúrio. Era muito louco isso.
Ah, tá.
O poder dela era borbulhas de Mercúrio.
Isso, é.
Borbulhas de Mercúrio!
Que ela tinha o poder da água, né?
Borbulha de Mercúrio é veneno, hein, mano? Cuidado.
Pois é, ela tinha o poder... Acho que ela falava explodam, né? Ela tinha umas frasezinhas, né? Era muito legal.
Borbulha de Mercúrio, exploda!
Mas ela era Sailor Mercury e tal. Pode
isso,
e ela era inteligente, né? Ela era rica.
Ela era gênio, né?
Muito gênio, cara. Eu lembro que quando a Serena conheceu ela, que levou lá pro fliperama pra jogar um joguinho lá difícil da Sailor V, e a Serena perdendo, ela vai, senta, recorde máximo e tal, não sei o quê. E aí a Serena fica a pé da vida.
Aquele clichê de nerd, assim, né? A garota toda reservada, QI super alto.
Tentando entrar na faculdade de medicina, ela é rica, família rica também. Cabelo curtinho, né, tal.
Quando elas vão se conhecendo mais, que ela vai ver, né, que a Amy... Ela não é só inteligente, ela também é uma das Sailors mais, assim, meigas, na minha opinião, pelo menos. Eu acho que isso é uma característica dela, sabe? E ela tem também... Ela também tem as suas paixonites e tudo mais no decorrer
da
vida.
Todas é... Não, isso aí é uma coisa que é... É o background da série. Todas elas estão se apaixonando o tempo inteiro, assim.
Sim.
Isso mostra bem a característica shoujo. Acho até que fica um pouco forçado e talvez seja o lance... No mangá não é tanto. O fato de ter homens na produção, como eles talvez ficassem mexendo tanto na... Botando ação o tempo inteiro, talvez eles se sentissem na obrigação de botar romance o tempo inteiro também pra equilibrar. Só que eles não faziam de forma equilibrada, né? Como a criadora. Então,
é
às vezes
exagerado.
É bem... Tipo assim, olhou, apaixonou, né?
É, eram assim. Garotas de 14 anos que o sonho delas era casar, sabe? E, tipo, acho que as garotas de 14 anos, sei lá, nem todas são
isso
assim.
É uma coisa muito doida, porque essa série, senhora, se você reparar, ela tem um lance interessante. A vilã é uma mulher, e apesar dos capangas... Os capangas são homens, mas eles são capangas. Os secundários todos são homens, e as principais todas são mulheres. E os monstros do dia, na primeira metade da série inteira, sempre eram mulheres. Então você vê que as mulheres nessa série têm mais importância do que os homens. Os homens
Sim.
sempre são secundários. Porém, ela tem uma pegada machista nesse fato da hiperromantização da mulher. A gente não vai entrar nesse papo aqui, que a gente não quer ser nenhum podcast politizado, mas tem muita crítica por isso. Sailor Moon é muito criticado por isso. Elas são muito frágeis e sempre dependem, no fim das contas, mesmo sendo fortes emocionalmente de um homem e tudo mais. Aí é uma crítica que rola, não estou aqui pra opinar.
É,
só tô relatando.
Acho
aí
que isso foi mais uma questão, assim, de talvez pessoas... adultos no Japão e tudo mais acham que meninas nessa idade têm esse sonho de casar, então por isso ficou tão refletido nas
Sailors. Pode ser a cultura deles, né?
É.
A gente não sabe também, às vezes é a cultura das meninas lá, não sei, tradicional, conservador, né? Pode ser.
É, que parece tão natural pra eles, sem contar que dizem que no mangá as coisas são bem diferentes, a própria Usagi é bem mais madura, então talvez nem seja, ela não seja tão bobinha assim no próprio mangá, né? Às vezes foi coisa do
A obra também já tem 30 anos, né?
É, tem isso também. É,
total, total. Mas eu volto a falar dos méritos, né? As mulheres são muito importantes nessa série. Os homens sempre são ou capanga ou um secundário da história. Isso é bem interessante, né? Na obra, né?
A terceira Sailor que a gente conhece é a Rei, né? A Sailor Marte. E essa aí, ela já é a temperamental do grupo, né? Ela tem o vermelho, que é a cor que representa o fogo. Ela é
do fogo, né?
Fogo de Marte! Acenda-se!
Os poderes dela são baseados em fogo.
E era muito legal que ela fazia tipo um dedo, tipo arma, assim, igual o Yusuke, só que juntando. E se tremia toda hora de dar o golpe, ela tava fazendo maior força e jogava maior fogaréu, era irado, cara.
É a Sailor mais agressiva.
Era uma das mais legais.
É verdade.
E ela era rival direta da Serena, né? Ela tava sempre brigando com a Serena. Inclusive, ela se apaixona pelo Darien no momento, que a Serena não gosta dele, mas ela se apaixona. Muito engraçado isso.
É, inclusive, já ouvi falar que essa rixa delas no mangá não existe tanto assim. É uma coisa que foi colocada no anime e provavelmente por questões de humor, assim, pra deixar, criar mais situações engraçadas, né?
No mangá, ela é meio personagem mais velha do grupo, sabe? É. Eu acho até que é o que a Lita é depois que você vai falar. Ela é, que parece ser um pouco em alguns momentos, é o que ela é.
Vale comentar também que uma coisa que eu achava muito interessante, né? Que a Rei, ela tinha ficava num templo, né? Morava num templo, e ela tinha toda uma coisa lá de expulsar espíritos, demônios. Ela usava aquelas folhinhas com umas letras japonesas, não sei o nome daquilo, mas você
que
vê
colava
muito
na testa pra exorcizar, tipo, isso, exorcismo japonês, né?
Eram selos, né?
Selos
é. Cara, é muito legal que antes dela descobrir que é uma Sailor, porque a Lua vai vendo, sempre que encontra com uma Sailor, ela vê que a Sailor, ela sente uma energia primeiro, mas ela não sabe se é uma Sailor ou se é um demônio da Beryl lá e tal. Então, ela, o que que ela faz? Ela espera aparecer no momento de luta lá um símbolo na testa que mostre que ela é uma Sailor, que é um símbolo que representa o planeta em questão. Aí, uma coisa muito engraçada é que a Lua sempre dá um mortal pra trás e aparece um item que a gente não sabe de onde sai. são os cetros que elas usam pra se transformar, cada uma tem o seu. E só que antes de aparecer, cara, achava irado, Sora, porque ela já tava caindo na porrada já, cara, que aparecia os capeta lá, ela já pegava o selo, fazia uma mandinga lá, colava na testa, exorcizava o bicho, então ela não precisava nem tanto de poder, ela já resolvia com os lances dela lá, ela ficava no templo.
Ela era sinistra.
Você lembra do episódio que elas vão pro templo e dormem lá? Acho que elas dormem lá. Aí eu acho que o Jadeite tá vivo ainda e tá infiltrado lá, tá trabalhando. E aí eles perguntam pra ela, quem é esse cara bonito aí e tal? Vocês lembram desse episódio? Ela fala assim mesmo, na dublagem tá assim, cara.
Auxiliar Ray, eu trouxe uma toalha fria e um pouco d'água.
Obrigada, deixe tudo aí, por favor.
Sim.
Oh. Ele me parece conhecido.
Ele é muito bonito.
Que mudança!
Esse rapaz é seu irmão?
Não, não. O vovô gosta de brincar tanto com meninas quanto com meninos. Ele encontrou esse rapaz há alguns dias. O vovô decidiu que o melhor para ele era morar e trabalhar aqui.
Sua avó é uma pessoa interessante.
Ah, é um cara que meu avô encontrou na rua. O meu avô, ele gosta de brincar tanto com meninas quanto com meninos. E eu falei, decidiu que ele ia morar aqui com a gente. Juro para vocês. No episódio que a Rei entra na equipe, ela tem essa frase, cara. E o avô dela é muito louco, cara. É um velhinho careca, tipo um curirim, tá ligado?
É.
Que ele... Mestre Kami.
Tipo, muito louco, cara.
A quarta Sailor que a gente conhece é a Kino Makoto, que no Brasil ficou como Lita. É a minha favorita, Sailor Júpiter.
E ela é doida porque ela é gigante, né? Ela é tipo atleta, meio esportista. Ela é alta e forte pra caramba.
Sim.
Todas as meninas, quando chegam perto dela, ela parece... Eu achava que ela era até mais velha, mas não é não. Ela só é maior mesmo.
Ela é fortona. Ela é a garota ruim da escola, né? Ela é o...
A Valentona.
Yusuke.
Ela é a Valentona do grupo.
Mas o sonho dela é conhecer alguém e se apaixonar. Ela é toda... No fundo, é toda meiga, né?
Sim, porque ela é muito solitária, né? Porque os pais dela morreram em um acidente de avião quando ela era pequena. Então ela era bem solitária e esse jeito dela meio agressivo era justamente pra disfarçar isso, né?
Eu lembro que o engraçado era o poder dela.
Meu planeta guardião é Júpiter. Que venha a tempestade, que o trovão faça tremer. Trovão de Júpiter, ressoe!
subiu uma anteninha na tiara dela, cara. Caraca, era muito zoado. Se levantava uma anteninha que era pra captar todo, tipo um para-raio, pra captar toda a eletricidade e tal. Aí ela jogava um raio na coisa. Isso era muito doido.
Eu gostava dela porque ela tinha um poder lá, que acho que era um trovão, um dragão, alguma coisa assim. Eu não me lembro.
Os poderes
muito bem
delas vão evoluindo, né? No decorrer da série. Tem umas alterações, né? Pode crer. Mas lembrando, Sora, que isso é meio que lá pro episódio 20 e pouco, né? Durante metade da série, praticamente, eram 3 Sailors só, né?
Sim.
Ficou a Sailor Moon, a Sailor Mars e a Sailor Mercury ali. É muito doido isso.
É, tanto que na primeira abertura, as 3 que aparecem são só essas aí, né? As outras...
O que é doido, na minha lembrança, isso não acontece, cara. Acho que é pelas constantes reprises. Pra mim, elas não tinham essa demora tão grande pra aparecer Sailor, sabe? Não sei se é também por eu ter assistido as outras temporadas, onde elas já estavam estabelecidas, mas eu não tinha essa sensação de demora, não.
Eu também não lembrava que demorava tanto. Inclusive, eu não lembrava que esse anime tinha tanto episódio.
46, verdade. Porque tem muito episódio ali inútil, né, cara? Uhum. Ah, vale falar de uma coisa. O episódio que eu gostava muito, que sempre ficou na minha cabeça, é exatamente o episódio que a Alita aparece, a Sailor Júpiter, cara. Que é um episódio que já tinha sido inserido na série, aquele conceito das pedras arco-íris, que formava pedra de prata e tal. E nesse episódio dela... Tem um cara que ela tá gostando e tal, que ele é o rei daquele joguinho de pegar ursinho da garra, sabe?
Uhum.
Do fliperama. Por quê? Ele tem a pedra do arco-íris dentro dele. Então ele tem um poder meio que psíquico, ele consegue fazer tipo um lance magnético lá pro ursinho agarrar na garra. Quando a Beryl lá e a Zoe City lá chegam e descobrem que ele tem a pedra, antes de extrair a pedra, ou depois, não lembro, fazem esse lance do demoníaco que tá dentro dele aflorar. Ele vira um monstro, um guerreiro lá, quase Tokusatsu, sabe? Com um braço dele era uma garra, tá ligado? O outro era não sei o quê, tinha um manche nas costas. Ele era meio que uma mistura de ser humano com uma máquina de pegar ursinho, cara. Cara, muito doido, cara. Adorava esse personagem. E vale lembrar
super que criativo.
Os vilões de Sailor Moon eram muito criativos, né? Eram sempre uns conceitos muito... Eu nunca vou esquecer do padre que virou uma águia boxeadora no cemitério.
Nossa!
Era totalmente Tokusatsu isso aí, né?
Era muito Tokusatsu, cara. Muito mesmo, cara. Outra referência era o Monstro do Dia. Era sempre uma coisa muito doida.
E a última que aparece, né, é a Ainominako, que no Brasil ficou como Mina, a Sailor Venus.
Minha favorita, hein? Essa que eu mais gostava, cara.
Putz, a que eu achava mais ou menos de todas era ela.
Cara, engraçado que na...
Bem mais
ela
ou
era
menos.
Serena, só que sem xuxinha no cabelo, né? Cabelo solto, que as duas eram
tipo
loiras.
Tipo isso, é. Ela realmente parece a Barbie.
Ela parece a Barbie. Ela tem um gatinho
verdade.
Próprio. Tanto é que ela, diferente das outras, ela já chega Sailor, né? Porque ela era Sailor V do mangá anterior.
Sim.
E que era a heroína.
Um ano antes, ela já é Sailor. Antes da Serena.
Porque ela conheceu o Artemis. O Artemis reencarnou, que era o outro gatinho, que no futuro é até um par romântico da Lua, né?
Uhum.
É o gatinho branco, com a luzinha na testa também. O Artemis, ele reencarnou primeiro e encontrou a Mina, né? Então ela virou a Sailor Venus. Eu lembrava dela mais temperamental, mas acho que eu tinha uma confusão na minha cabeça com a Rei, cara. Ela é super tranquila.
Ela é mais madura.
É, mais madura, exatamente.
É, porque ela começou a ser Sailor mais cedo. As outras começaram com 14 anos. Ela começou com 13, então como ela já tinha um ano nessa vida aí, ela tinha uma personalidade um pouco mais moldada já, com todos esses problemas aí que elas tinham que enfrentar, né?
E o poder dela era o amor, né?
É.
Eram os coraçõezinhos lá e tal. Vênus, né? Faz sentido, né? Sailor Vênus e tal.
Ah, sim.
Agora, você lembra qual era o ataque dela?
Ela tinha uma corrente também, igual...
Corrente de amor, que tinha uns coraçõezinhos,
isso.
Né?
Eu lembro. Eu gostava dela porque ela era o Shun, cara. Ela era o Shun da galera. Ela era o Shun, cara. Eu gostava dela demais. Lance de amor e tal. Ela era maneira. Ah, vale lembrar, uma outra referência a Tokusatsu era que elas tinham cores, né? A Sailor Mercury era azul, da água, né?
Uhum.
A Sailor Mercury. A Sailor Mars era vermelha, Marte, fogo, né? A Sailor Júpiter era verde. E a Sailor Venus, ela era um laranja, amarelo, bem definido.
Laranjinha, né? Laranjinha pra amarelinha, né? Gema de ovo.
E a Sailor Moon era nada, né? Era mistura de um monte de coisa, né? Era azul com vermelho e tal. Isso aqui, ela não tinha uma cor.
Não, e na muda de acordo com a temporada do anime e vai ficando cada vez mais
colorida. Ah, é, porque no futuro a Sailor Moon tem uns upgrades lá do seu traje, né?
Tipo Mega Man X.
Bom, aí chegando no final aí da série, já tava a Beryl já caindo na porrada com eles. Eles conseguem... O Tuxedo Mask se revela pra Serena e tá atrás também das pedras de arco-íris. Então tem algumas pedras com a Beryl, tem algumas com as Sailors, tem alguma com o Tuxedo Mask.
No final da temporada elas começam a reviver já as lembranças do Milênio de Prata, né?
Exatamente, que foi quando o reino delas foi destruído e elas foram enviadas pra reencarnar. Então elas começam a lembrar das coisas. E aí, lá, isso não é no final não, isso lá pro episódio 30, tem 10 episódios aí depois disso, é quando a Serena descobre que a princesa da lua que eles estão buscando é a Serena. Ela é a reencarnação da princesa, que a rainha da lua, quando mandou a filha, enganou lá, botou pra lua enganar ela, todo mundo, que ela era uma Sailor também, pra esconder ela dos vilões e tudo mais. E o Darien, que na verdade não é Darien coisa nenhuma, ele era o príncipe, cara. Ele era o Endymion, que é o...
Endymion.
Endymion, exatamente. O príncipe lá, que seria um dia o rei ao lado dela. No futuro, em outras temporadas, eles vão... Vai aparecer o filho delas, que vira até a Sailor Tibi Moon, que é aquela Sailor pequenininha e tudo mais. Então é muito legal, assim, que eles descobrem que são quem todos eles são, né? E aí, nessas lutas finais, o Darien acaba sendo manipulado pela Beryl e tem aquelas lutas... Aí nessa parte fica muito bacana, fica menos procedural e mais seriado o negócio. E a Naoko tinha uma vontade no mangá de matar todo mundo no final, cara. Só que foi barrada pela produtora, falou, não, isso é um shoujo, cara, não pode fazer isso não. Só que no anime aconteceu, cara, eles morrem. Todos eles morrem na luta final, só que fica spoiler pra galera aí. No final eles acordam como se fosse um sonho que eles viveram, né? E tem uma cena muito legal, ele já com a pedra prateada lá, a pedra de prata lá e tal, cristal de prata, sei lá o nome. E ela tá dando o golpe final na Beryl e a alma das outras Sailors aparece segurando o cetro junto com ela pra ajudar. E bem Cavaleiro do Zodíaco, sabe a parada?
Muito.
Ela dando o golpe final e...
Como é que chama? Exclamação de Atena.
Exatamente, elas juntas lá dando poder, muito bacana.
Inclusive, dizer que nessa parte, ela não consegue usar todo o poder justamente por ela estar abalada pela morte das companheiras. Então, ela tá um pouco mais fraca do que ela deveria estar.
Isso pra justificar as temporadas seguintes, né? Porque ela tem que ficar mais forte, então...
Sim.
Como assim? Ela já não tinha usado o poder todo? Não, ela tava abalada, gente. Tá? Tem que explicar o que é isso aí. Porque a Naoko não tinha plano de continuar. O primeiro arco ia ser o único. O sucesso de venda de brinquedos e produtos, de audiência do anime, de venda do mangá, fez ela continuar mais outros 4 arcos, que são Sailor Moon R, S, Super S e Stars, que saíram depois.
Como é possível que ainda não tenham achado o cristal de prata? O nosso grande amo está exigindo uma grande quantidade de energia. Portanto, se vocês não puderem conseguir o cristal de prata, sacrifiquem a energia dos seres humanos até que o encontrem.
Rainha Beryl. Permita que eu cumpra esta missão. Minha Suri, da malvada Morgana, já começou a armazenar a energia da raça humana.
Que assim seja feito, Gedite.
Está certo.
Vocês lembram de todos os itens que... Porque como um bom influencer de Tokusatsu, ela tinha vários itenzinhos que ela podia usar ali no decorrer das suas missões. Vocês lembram de todos?
Era muito item.
Dos itens que ela usava, tinha a famosa tiara.
Tiara lunar!
Que ela tocava no meio da tiara, na pedrinha da tiara, virava um disco, né? Tipo um frisbee. E ela jogava contra o inimigo, que no mangá é muito mais violento, cara. Corta cabeças. E no anime deram uma só avisada. É uma lâmina, cara, que ela joga. Deram uma só avisada no anime. Que ela era tiara lunar, né?
É engraçado quando ela vai usar esse poder, porque tipo, ela fala, Moon Tiara Action. Aí tipo, ela começa a girar, fica rodando assim, pra depois lançar a tiara. Eu fico pensando, caramba, nisso um monstro já podia estar a 20 milhões de quilômetros dali. O tempo que a cena demora pra acontecer.
Ué, mas é a mesma coisa, isso é padrão. podrão de desenho japonês. É. Imagina, o tempo que o Seiya fica desenhando as estrelas com a mão. Ele deu uma paulada nele, né?
Cara, isso é padrão de tokusatsu demais, cara.
É, cara, isso é coisa do Ultraman,
que né? Que né? 10 horas pra montar a bazuca, monstro lá.
Tu lembra do Cybercop? Que a mina parava a van, ele falava, calma aí, monstro, espera um minutinho. Aí entrava na van, entrava na cabine, transformava, saía. Pronto, voltei. Entendeu? É, como é que a gente brincava na rua? Licença, né? Licença! Como é que é pedir licença? Batia na parede.
Licença, licença.
Licença.
Caraca, nem levou, cara.
Tipo, aí todo mundo paralisava no pique-esconde, né? Calma aí, licença, vou lá dentro beber água. Vou no
licença
banheiro.
Licença pra beber água.
É. Aí depois voltava.
Caraca, isso não tinha aqui em São Paulo, não.
Pegava a mangueira, levava pra rua, todo mundo bebia água na mangueira e depois voltava a brincar, pô.
Não,
clássico.
aí não.
Sério, mano? Você bebia água na mangueira?
Não, mas eu ia na cozinha.
É riquinho demais.
Água na cozinha, na geladeira, né? O momento Henshin também dela, muito bacana, que ela pedia pelo poder do príncipe. Prisma Lunar!
Pelo poder do Prisma
tinha toda aquela musiquinha bacana pra caramba, aquele lance todo dela ficar... Ela virava tipo um ser astral, né? Sei lá, ficava nua, mas não tava nua, ela ficava de energia. Aí a roupa ia meio que encaixando nela, quase como a armadura do Cavaleiro Zodíaco, assim, montando.
Era o cenário da abertura do Pokémon no comecinho, aquela primeira cena.
Pois é, exatamente. Ela se transformava. As outras também tinham seus cetrozinhos, que eram tipo umas canetas, né? Falava, pelo poder de Marte, pelo menos de Saturno, as coisas assim. Saturno não, né? Mercúrio, Saturno, essas outras temporadas. Ela se transformava, era bem bacana as transformações também. E de item também tinha um item muito legal, Sora, que ela ganha num decorrer da série, que é aquela caneta. Que ela era meio investigativa a série, tá ligado? Porque o vilão aparecia... Aí o vilão, eu lembro muito desse, que era um cara que ele era vidente. Aí todo mundo que ia lá falar com esse vidente que chegou na cidade, depois ficava violento. E o vilão, na verdade, era um monstro e tudo mais. E ela tinha que investigar. E aí, tipo, ela tinha que entrar num hospital que todo mundo tava ficando sem energia. Aí ela pegava essa caneta e falava, transformação, enfermeira. Aí ela virava uma enfermeira. E, tipo assim, era ela com uma roupa de enfermeira e o cabelo ficava curto, mas sempre loura, sabe?
É engraçado a primeira transformação dela, que ela tem que invadir o rádio. Lembra que é aquele episódio das cartas? Das cartas de amor?
Lembro.
Uhum. Aí ela, me transforme numa bela radialista. E, tipo, a Lu depois fala, precisava falar a parte do Bela?
Não, eu lembro quando eu tava tendo um episódio lá que... A Beryl tava sequestrando um ônibus escolar, mandando pra uma outra dimensão. Aí ela tem que entrar no ônibus e ela, me transforme numa aeromoça. Ela entra no ônibus, me sinto melhor assim. Tipo, pra quê, tá ligado? Por que que ela virou... O ônibus tava voando, tava sendo sugado pro portal. Aí ela virou uma aeromoça pra poder entrar no ônibus. Tipo, caraca, nada a ver. Teve um dia que ela tava investigando, ela virou uma punk, eu acho. Ela ficou com cabelo colorido também.
Sim, aí fica as transformações eram demais.
Uma curiosidade também. No mangá, nos primeiros esboços, ela já teve o cabelo branco, acho que rosa... Ou azul, não lembro, e até ficar no louro. Então tem, se você procurar aí versões originais do mangá e traços, primeiros rascunhos, vocês vão ver ela com outras cores de cabelo aí.
Que na real é tudo preto e branco.
Sim.
Não, mas os mangás tinha capa, né? Pô, as capas não, né? Tanto é que a gente sabe que nos Cavaleiros Zodíaco, no mangá, o Shun tem cabelo castanho, a Saori também.
É, castanho.
É. Tudo porque as capas entregam, né?
Uhum.
Ah, eu lembro também de uma caixinha de música que revelava quem era a princesa, que o Darien dá pra ela, que ela descobre que é ela. É, no decorrer da série aparecem muitos itenzinhos que são feitos única e exclusivamente pra você comprar produto. Que eles vendiam tudo isso aí, cara. Era impressionante, além das bonecas. O legal é que no final, quando a Serena tá lutando, ela se transforma na princesa, perde toda a graça, né? Que aquela roupa de guerreira dela vai embora, ela fica com um vestido branco, tipo de noiva.
É.
Perde total a graça. Mesmo. Podia ser uma roupa de guerreira mó legal, tipo armadura de Atena, sabe? Mas não. Queira-me. Bom, como a gente explicou aqui, a série acaba nesse momento dando uma ideia de que ficou tudo bem, que foi tudo um sonho, que tudo foi resolvido. Obviamente, depois aparecem outros vilões e a série, como eu disse, tem mais 4 temporadas depois. Chegou a passar a temporada R também, a gente não vai focar nisso na Record, né? Com direito à musiquinha da Eliana. Eliana, a lá Angélica com Digimon, gravou a musiquinha da Sailor Moon. Fiquem aí com a musiquinha da Eliana de Sailor Moon. Sailor Moon. A gente não vai abordar aqui porque a nostalgia é essa primeira série da Manchete e tudo mais, que vale mencionar, tinha uma dublagem muito bacana, a dubladora da Serena original, na segunda dublagem da BKS, que foi do Cartoon Network, que virou mesmo a dubladora da Sakura, o que até causava uma certa semelhança, assim, um reconhecimento. Mas a dubladora da Serena na original era a voz da Mônica, cara, da Turma da Mônica, dos desenhos da Turma da Mônica, e a voz da Hilda dos Cavaleiros Zodíacos, da Saga de Asgard, e ficava muito legal, adorava a voz dela. Tem muita gente, cara, a melhor amiga da Serena é a Saori, o dublador do Seiya faz o Kevin, cara, com uma voz super caricata, que eu só fui descobrir que era ele agora adulto, cara, na época eu nem sacava que era o Seiya. É, a gente pode falar também de uma temporada que rolou, que o Ronda tava falando em off aqui com a gente, que era o Sailor Moon Crystal, né, Ronda?
É, então, que parece que é o mesmo esquema de refazer a série baseado no mangá, que 90% dos casos é até melhor que o anime, como aconteceu com Fullmetal Alchemist, né? O Brotherhood
é maravilhoso, né, cara?
É sensacional.
É, Crystal, além de ter bem menos, além de ser bem mais parecido com o mangá, como o Ronda citou, ainda tem a vantagem de ser menor, né? Não tem tanto filler.
Filler e tal.
É uma série de 2014, bem recente, cara. Uhum. Foi comemorativa lá e tal. Mas o traço mudou bastante também, né?
Sim, ele tá mais parecido com o mangá, né? A Serena tá mais bonita e tal. É bem diferente. Um traço mais atualizado, né? Porque a série clássica, ela tinha aquele padrão do anime da época. E a Crystal já pegou um visual mais atual aí.
Teve também um live actionzinho que era mais tokusatsu ainda, da Sailor Moon. Que ela usava umas perucas coloridas. Era muito doido, cara. E teve uma série americana, galera, que é chamada de Sailor Moon Projeto da Toon Makers. Project Toon Makers. Que era... O que acontece? Quando a Toei tentou vender Sailor Moon pro ocidente... Ainda quando o R tava passando lá, de cara, chegou pra essa Toon Makers aí, que muita gente diz que vê se tornar a Saban, tinha uma relação com a Saban e tudo mais. Ninguém sabe muito bem dizer quem era essa Toon Makers aí. Só que acontece, caras, quando eles pegaram o conteúdo e viram, a ideia da Toei era só redublar a série e vender os produtos. Eles acharam que não ia funcionar muito bem, porque era... O anime tava chegando nos Estados Unidos nessa época, né? 93 isso. E aí, cara, eles viram o sucesso que a Saban tava fazendo com o Power Rangers logo em seguida, né? Já tava rolando o piloto do Power Rangers e tudo mais. E eles fizeram a versão americana desse negócio. Vocês já viram essa versão?
Terrível, não vejo.
Cara, é uma versão muito doida, porque elas eram live action... E quando ela se transformava em Sailor Moon, virava desenho animado. Só que era desenho animado americano, com cara de Barbie mesmo. A Beryl parecia a vilã da Disney, sabe? E pra deixar um negócio mais no estilo Power Rangers, assim, representatividade, a Serena, ela era norte-americana. Acho que a Rei era afro-americana. A Amy, eu acho que era japonesa, oriental, né? Tinha uma latina também. Eu acho que a Lita, ela era cadeirante, cara. Era cadeirante. E quando ela se transforma... É muito doido, cara. É muito doido. Existe... O piloto mesmo, ninguém sabe onde tá, mas existe um pedaço do piloto de 2 minutos e meio que circula na internet. Vou botar aqui no post pra vocês verem, que é muito engraçado. Porque é muito, muito fora do contexto do que é Sailor Moon. Acabou que quando o piloto ficou pronto, a Toei já tinha falado, não precisa mais não, sendo a Dick já estava fazendo a versão lá, traduzindo a versão da Sailor Moon, que tem um grande problema também, porque a versão da Dick, ela pegou as 2 temporadas, a primeira e a segunda, juntou, não tem nada de R, dublou do jeito delas, mudando tudo, cortou episódios, tirou episódios, remanejou, fez aquele esquema que eles adoravam fazer, para transformar um desenho em outro, tinha aquela famosa, botaram o famoso momentinho de dicas da Sailor Moon, que era o Sailor 6, dando Sailor 6, dando dicas de saúde, sei lá, de bem-estar, alguma coisa do tipo.
Tipo as dicas do He-Man, né? Os conselhos do He-Man.
Tipo isso, é. Exatamente. As outras temporadas depois foram exibidas de forma normal, mas as duas primeiras foram exibidas dessa forma estranha, sendo que tem uma curiosidade. A Super S não passou nos Estados Unidos, mas no Brasil passou, no Cartoon Network. A gente recebeu a versão japonesa e passou. Depois de muito tempo, acabou sendo exibido tudo normalmente lá, porque outras pessoas tiveram direito e tudo mais. Mas nesse momento ali, nos anos 90, início de 2000, foi exibido dessa forma tosca pra caramba. Cara, Sailor Moon teve muito item sendo vendido e teve aí no nosso momento aqui, jogo velho, teve joguinhos muito bacanas, né? Eide, você lembra de algum joguinho da Sailor Moon que você curtiu?
Teve dois jogos de luta super bons.
Um beat'em up baneirão, não tinha? Um beat'em upzinho?
Tinha. Um não, dois.
Era ruim.
Não, não era ruim não.
Não era ruim não.
Ele tinha um negócio que era legal.
Era pesado, cara. Nossa.
Pesado em que sentido?
Pô, você pulava, ela demorava 3 dias pra fazer o salto, os golpes eram demorados.
Era teu computador, teu emulador.
teu emulador tava zoado, Honda.
O jogo de luta é assim, mas o beat'em up não.
O Honda queria rodar o jogo no PC da Xuxa e tá reclamando. Não, tinham dois beat'em ups. Não são ruins. Sprite grande e tal, animação maneira. Lembra, e pra quem era fã do desenho também, deve fazer muito mais sentido.
Parecia um pouco o beat'em up do Power Ranger, não parecia? Um pouquinho do Power Ranger do Super Nintendo, sei lá.
É, porque tinha aquela coisa de andar na rua, assim. Tinha a paleta de cores, lembra um pouco também.
É, pois é.
Os jogos de luta, eles cobrem todas as séries, né? Tem um jogo que, se eu não me engano, vai até, acho que o R, e o outro vai até o Stars. Então tem todos os personagens que apareceram em todas as séries do anime, é maneiríssimo também. E tem um monte de joguinho, cara, que é tipo Tetris.
Puzzlezinho, né? Pode crer.
É, exatamente. Match 3 e tal.
Teve RPG também, não teve, da Sailor Moon?
Tem um só, mas esse eu não cheguei a jogar porque eu não sei nem se isso foi traduzido. Mas tem um RPGzinho sim que tem uma história própria.
Foi traduzido. Assim, na internet foi, não oficialmente.
Ah, então, ROM hack.
Rolou até... Isso aí já não entra no nosso papo nostalgia, mas rolou até pouco tempo. Tem jogo de DS da Sailor Moon, tem jogo da Sailor Moon Dating Simulator.
Nossa.
Simulação de encontro, cara. É muito...
Ah, mas faz bom sentido mesmo, cara.
É, pois é, sei lá. Mas aí deve focar mais nos bastidores das meninas ali, né, da vida da Serena e tal. Mas japonês adora isso.
Cara, tem um de Love Hina do Game Boy Advance que eu era muito viciado, mano. Eu zerei todas as vezes com cada personagem, assim, que é uma coisa muito gostosa pra quem
Eide,
é fã.
Quando você tava jogando Simulation do Love Hina, eu tava na rua, tava no garage, tomando vinho, ouvindo o show do Gangrena Gasosa.
Mano, você não bebia água nem na mangueira da rua, velho, você é mó frescurentinho,
você
é mó parecido.
Você tava jogando Dating Simulator, eu tava na rua aí, curtindo rock and roll.
Caio, olha só, deixa eu te falar uma parada. Eu sou o João Gordo e você é o Dado Dolabella.
Ah, sabe? Não mete essa. Não vem que... Tá bom, tudo bem. Pode ser o João Gordo, não quero ser ele não, fica tranquilo. Pode ser.
Ai, ai, que merda.
Agora que a Mega Messia está comigo, nenhuma de suas artimanhas irá adiantar! Por favor, me ajudem, guerreiras! Poder!
Pelo poder de Júpiter!
Pelo poder de Vênus!
Pelo poder do Prisma Lunar!
Oh, o que é isso?
Sailor Moon foi muito importante pro primeiro boom dos animes aí no Brasil. Veio junto, veio ali no primeiro pacote ali, pós-sucesso de Cavaleiros. Tem muita coisa pra gente falar ainda, né? A gente tem que falar de Guerreiras Mágicas, temos que falar de... Ó, de Manchete ainda falta falar de Samurai Warriors, por exemplo, Super Campeões. É, temos que falar do...
Pô, Super Campeões, esse vai ser maravilhoso falar.
Do US Mangá, que passaram aquele bloco de ovas. Puts, lá, pode crer.
Pode crer.
Os animes da SBT, cara, Street Fighter 2 Victory, Fly, Dragon Ball Clássico, Guerreiras Mágicas de Rei Earth. Temos que falar também... dos animes da Record, quem lembra? O anime do Zorro, o anime do Robin Hood. Cara.
Nossa, que tosco.
Não era legal demais, cara. Era muito legal. Era. O Zorro, a armadura, o roubo vestia nele igual a armadura, cara. Muito doido. O japonês adora isso, né?
Ó, eu quero episódio do Pequeno Príncipe e do Kimba Leão Branco.
Pode crer, nossa. Pode crer. Boa, boa. Passava na TVE, TV Cultura, né? Aqui no Rio era TVE, mas retransmitia as coisas da TV Cultura, pode crer.
Pô, do Pequeno Príncipe é maravilhoso.
Pequeno Príncipe passou no SBT também, né? Na verdade, muito
tempo. Sim, eu lembro dele no SBT.
De manhã. Acho que ele passava até antes de todos os desenhos, antes do Fly. Era o primeiro.
Era tipo 6 horas da manhã, era cara.
Acabava o Telecurso 2000, mesmo. Passava Peste Companhia, Siga Bem Caminhoneiro e depois o Pequeno Príncipe. Sora, imita, dá o seu recado final em português de Portugal. Vai lá.
Eu não tenho esse sotaque português todo do Honda. A gente tem que fazer no meu, senão eu não vou conseguir.
Português? Eu só falo português.
Eu não consigo fazer isso.
Estamos cá no final do episódio.
Bom, galera, por favor, mande seus comentários sobre o episódio, galera.
Pois é, pessoal, ouviram o recado do Caio aí.
Se quiserem que a gente faça episódio dedicado às outras temporadas, galera, opa.
Isso aí, tá dado o recado aí do Caio, galera.
Siga a gente.
Valeu.
Deixe 5 estrelinhas no iTunes.
Isso mesmo.
Gente... Ouvintes de Portugal, nos desculpem. É um elogio ao belíssimo sotaque de vocês que a gente não consegue chegar.
Se existe um ouvinte de Portugal, você tem a missão de deixar um comentário nesse post ou mandar um e-mail. Eu desafio algum ouvinte de Portugal. Eu não tenho, acho que eu duvido que tenha.
Portugal, Angola, Moçambique.
Portugal, galera que fala português de Portugal. Deixe seu comentário aqui pra falar conosco. Duvido que tenha, galera. Se tiver, eu vou ficar muito surpreso.
Vai ensinar o sotaque também, porque isso tá uma merda.
Se tem ouvinte de Portugal, eu quero que dê uma nota pro português de Portugal do Caio e do Honda.
O Wade vai mandar a revista Jogo Velho 3 pagando frete pro sacanagem. Eu vou pagar isso.
Frete Sedex 10.
Até perdi a vontade de brincar.
Reclames do Plim Plim.
Chegamos para mais um Reclames do Plim Plim, aqui nosso bloquinho de leitura de feedbacks e recadinhos no TV de Tubo. Antes de lermos os feedbacks do episódio Tubarão, vamos aqui deixar uns recadinhos com vocês. Primeiro de tudo, lembrando que estaremos na Brasil Game Show agora em outubro. Eu, Wade, Sora, o pessoal aqui do Jogo Velho vai estar em peso lá. E vão poder esbarrar com a gente nos corredores lá do Expo Center Norte. E corre atrás aí que tá tendo mudança de lote aí. Vale muito a pena comprar logo o seu ingresso e garantir presença nessa maior feira de games da América Latina. Então corre lá para trocar ideia com a gente. E acompanhar todos os stands das grandes empresas e tudo mais. O evento é sensacional, cara. Todo ano eu acho que é fundamental para fãs de games. Você aí que quiser deixar um recadinho pra gente, é só mandar para podcast@jogovelho.com.br ou comentar no post lá do episódio respectivo. Também siga a gente nas nossas redes sociais, facebook.jogovelho.com.br, twitter.jogovelho.com.br e o @jogovelho lá no Instagram. Também vale a pena entrar em nossos grupos, o Asilo Retro Gamer no Facebook e o grupo do Jogo Velho também lá no Telegram, telegram.me/jogovelho. Você que quiser também ajudar a gente no nosso Apoia-se, é só escolher lá um valor mensal e dar aquela força que ajuda o projeto a continuar crescendo, melhorando cada vez mais em estrutura e tudo mais. É só em apoia.se/jogovelho. E como todo episódio, nós mencionamos alguns apoiadores aqui. Hoje os mencionados serão o Alan Oliveira e o Alexandre Lopes. Muito obrigado, gente, pela força e a todo mundo que ajuda a gente. Lembrando que é sempre bacana também compartilhar o episódio com os seus amigos de redes sociais. E também lá no iTunes, no seu agregador favorito lá que tem avaliação, deixar 5 estrelinhas e um comentáriozinho bacana pra gente poder sempre estar crescendo mais. E vamos agora para o primeiro comentário do Darley Santos. Ele diz: deixa eu anotar o que eu peguei de vocês falando. A franquia Tubarão, de Steven Spielberg, um sucesso comercial e de crítica, criador do termo blockbuster, marcou a história do cinema, servindo de paradigma para outros filmes, para além da série, e derivando tantos outros filmes acerca dessa criatura amedrontadora que é Tubarão até hoje. É isso mesmo, Darley, é exatamente isso. O filme mais recente que assisti envolvendo Tubarão foi o Águas Rasas. Não lembro quando assisti a primeira vez. Talvez tenha sido na sessão da tarde também. Ótima participação do Matheus, chame-no outras vezes. Aí, Matheus, vamos chamar você com certeza, já trocou ideia. Matheus já é nosso membro da Força Tarefa aqui, que vai vir sempre dar uma força quando a gente precisar falar de cinema e tudo mais. O cara manda bem demais. Comentário do Rodrigo Rufino. Fala, veiarada, que já dançou Olha a Onda do Tchacabu em festas, que eu tô ligado. O que falar deste filme? Tubarão é um filme sobre animais assassinos, ao lado de Os Pássaros de Hitchcock, que mais teve imitações, mas praticamente quase nenhum genérico do Tubarão chegou perto de causar o mesmo efeito. O que Spielberg faz nesse filme é incrível, considerando as limitações e dificuldades na produção. Particularmente, eu acho que o filme melhora muito o material original, que é até um bom livro, mas não achei tão envolvente quanto o filme. E acho que muito se deve à enorme carga de suspense que o filme aplica nas aproximações do Tubarão. É uma boa exceção de filme superior ao material original. Quanto ao podcast, gostei muito de saber de mais curiosidades e bastidores. Foi um programa bem informativo e divertido. Continuem com o ótimo trabalho de vocês. Vida longa ao Jogo Velho e ao TV de Tubo. Abraços. Rodrigo, muito obrigado pelo seu comentário. Tivemos poucos comentários nesse episódio. Tem mais um aqui para dar uma olhadinha. Geralmente a gente tem muito, chegamos a ter um bloco bem grande ou selecionar. Isso, galera, mostra para mim que a gente entende disso. Que a gente está tendo menos pessoas que gostam de podcast baseado em filmes assim. Então, se vocês curtem, comentem no episódio para que a gente tenha certeza de que aquele episódio valeu a pena ter sido produzido e vamos produzir mais, entendeu? Muita gente veio para mim em inbox falar do episódio Tubarão, agradeceu, mas na hora de chegar o comentário mesmo oficial aqui para a gente ler, só tinham 3, então vejam lá, hein, galera. Pode acabar morrendo algumas subséries aí, porque você não comenta nos episódios que vocês mais gostam. Mas é isso aí, Rodrigo Rufino, muito obrigado pelo seu feedback. E o Darley Santos também, que eu acabei não agradecendo. Agora o comentário do Maico Evani. Durante a confusão do Caio com o nome do diretor no começo do podcast, meu cérebro levantou um braço e corrigiu: Herbert Richards. É, cara, eu falei um monte de, sei lá, Spielberg's Business. Deu um branco lá da hora. Mas Herbert Richards realmente é um nome muito importante pra gente, né, cara? Nossa nostalgia lembra bastante do dono do estúdio de dublagem mais famoso do Brasil. PS, endosso uma revista especial Almanac Jogo Velho de curiosidades da biologia da Sora Renata. Abração, Mike. Pô, fica a dica aí, Ed. Você tá ouvindo aí, Ed? Ó, fica a dica aí, quem sabe aí. Uma edição extra aí, focada em biologia com a Sora falando. Acho que seria bacana, hein? Mike, abração, cara. Valeu. Bom, ficamos por aqui. Esses foram os feedbacks do episódio do Tubarão. Daqui a 15 dias tem mais TV de Tubo pra você. E a semana que vem tem mais Jogo Velho. Abração. Faltou falar de uma coisa, galera?
Vai, eu acho que não.
Eu falei tudo que eu sabia.
Pois é. Esse episódio...
Ah, tem os nomes de português de Portugal. Se vocês quiserem, eu continuo lendo aqui.
Agora o Honda vai falar todo o enredo em português de Portugal.
Não, acabou de acabar o episódio agora com essa piada aí. Foi conclusão.